sou o Lucas Moradas e você está escutando mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock. Dando as caras aqui novamente, meu brother de tempos, Maurício Almeida. Fala comigo, Sinner, tudo certo?
Ô, oh, tranquilo. Boa tarde, Lucas, Doug. Bora, bora.
Fala,
hoje a conversa é boa.
Hoje rende. Hoje sempre rende. E para não perder o costume, Doug Santiago, fala meu brother, tudo certo?
Fala Lucas, fala Maurício, meu querido. Hoje o negócio vai ser pesado hoje, hein? Tem na moleira hoje.
Para esse episódio eu solicitei o Maurício já há um tempo atrás, ele me enrola sempre, mas enfim.
Sempre, tomei para isso.
Que escolhesse um disco para a gente falar aqui no podcast. E o cara já mandou o maior clássico da Iron Maiden no peito e pronto. Tipo assim, se vira aí, vamos falar do The Number of the Beast, álbum lançado para a Donzela em 1982, que completa 40 anos nesse mês agora de março, e que ainda é o maior sucesso comercial da Iron Maiden desde sempre.
O mais importante do Iron Maiden.
É, discordamos, mas a gente fala disso daqui a pouco.
Sabe por quê? Se não fosse esse álbum, não teria o seu favorito.
Com certeza. Eu concordo plenamente. Ou seja, hoje é dia de Iron Maiden aqui no Let's Talk About Rock. Mais uma.
Respira! No dia do aniversário do patrão, a gente tá gravando.
Quase não gosto. Exatamente. No dia do aniversário do Steve Harris, estamos gravando aqui o episódio. Parabéns, Steve. É um dia que ele vai escutar a gente.
Mandei um WhatsApp aqui pra ele. Mandei um WhatsApp pra ele.
Não, demorou. Fala
uma hora de parabéns da Xuxa aqui
também. Fala que a gente vai gravar junto. Galera, pra quem gosta do nosso trampo, divulga a gente, escute os episódios no Spotify e em todas as plataformas disponíveis, deem dicas e sugestões, xingue a gente, façam como achar melhor, mas dê aquela força pra que a gente possa continuar a produzir o podcast aqui pra vocês. Então, bora lá! I left alone, my mind was blank. Série álbuns Iron Maiden, The Number of the Beast. Bom, galera, o The Number of the Beast, não que vocês que estão assistindo a gente não conheçam, né? Porque eu acho que o nosso público deve amar esse álbum igual a gente. Mas o The Number é um icônico álbum lançado pelo Iron Maiden em 1982. Foi o primeiro trabalho do Iron Maiden a contar com o Bruce Dickinson. E só isso aí já era o necessário para o álbum ser um dos mais importantes da história da banda.
Mas
fora isso, o cara ainda entrou e mudou completamente a sonoridade da banda. O álbum gerou polêmicas que acompanham o Iron Maiden até hoje, como em boatos com movimentos rituais satânicos, satanismo, aquelas coisas todas, principalmente pela capa do álbum, pelo nome do álbum, pela faixa principal. É, mas, acima de tudo, foi um disco crucial para tudo que o heavy metal que a gente conhece veio a ser depois, porque o Iron Maiden é muito influente nas bandas que vieram depois do heavy metal, depois do Iron Maiden. Foi o início da era de ouro da maior banda de heavy metal que a gente conhece. Então, The Number of the Beast é cultuado por fã das músicas e é disso que a gente fala hoje. Galera, eu queria que a gente começasse passando uma geral no álbum, né? Dando uma opinião geral, uma palhinha, assim, sem dar alguns detalhes, porque a gente vai fazer o faixa-faixa. Mas algumas curiosidades, por exemplo, o fato do álbum aproveitar o nome de The Number of the Beast e ter aquela coisa do 666 por causa do filme A Profecia. Não foi a ideia, principalmente dos caras novos, vamos botar o 666 ali pra fazer polêmica e tudo mais, não. Mas o álbum é muito mais famoso que o filme, então, tipo... muita gente não sabe disso, é que o Iron Maiden acaba carregando a pecha de que de uma banda satânica que nunca foi. Mas enfim, Maurício, The Number of the Beast, começa aí já que você que indicou o álbum.
Beleza, The Number of the Beast foi minha porta de entrada pro Iron Maiden. Eu acho que assim, ainda bem que eu comecei por ele, porque ele é um álbum totalmente diferente do que o Iron vinha fazendo. E muito provavelmente se eu tivesse escutado algum mais novo que o The Number, talvez eu não gostaria tanto dele, por ele ser um álbum cru, né? Mas ele foi minha porta de entrada pro Iron Maiden. E graças, eu tenho que agradecer ao Cláudio da Galeria do Rock, que me vendeu o CD errado. Porque naquela de tipo, eu não conhecia o Iron Maiden. Eu tinha assim, uma lista que meu primo tinha feito pra mim, assim, que eu queria. Assim, cara, eu quero conhecer metal. Ele passou isso. Uma lista de disco e tinha o Iron Maiden. Eu lembro assim, que colocou no Iron Maiden. E, na época, foi. O Bruce tinha acabado de voltar, então ainda tinha aquela coisa assim: escuta só o que é da época do Paul e da época do Bruce. Não escuta a fase do Blaze. E aí meu primo passou uma lista, só que. Cara, e o Iron Maiden tem aquela coisa de vender pela capa, né? Pelas capas, né? A gente compra muito disco pela capa, assim como a gente faz com livros. E o Iron, eu salvo engano, cara, eu não consigo ver nenhuma banda com um personagem tão icônico quanto é o Ed. Então, quando eu cheguei na galeria, eu não sabia que eram as capas do Iron Maiden. Eu falo, caralho, velho. Cada capa tem um personagem. Tem o, né, tem o Ed de uma diferente forma. Eu falei assim, qual que eu compro, né, velho? Caralho, eu não sei o que que eu compro. E aí eu fui numa capa que tinha todos, que era a coletânea The Best of the Beast. E ela tava no alto de uma prateleira, e eu apontei pro cara e falei assim, eu quero aquele disco ali do Iron Maiden.
Então,
ele pegou, eu não vi qual que ele tinha pego, colocou na sacola, quando cheguei na casa de um amigo meu pra ouvir, ele tinha colocado The Number of the Beast. Eu falei, puta que pariu, o disco errado.
Não era esse, caralho!
E assim, por sorte, graças a Satanás, ele me mandou The Number of the Beast. Porque, cara, e é porque, eu, apesar da capa, bicho, na hora que você coloca ele, eu tive assim, falei assim, cara, não era isso que eu tava esperando. Tava esperando aquela coisa pesadona, inaudível, fraga, aquela coisa que você não ia entender porra nenhuma, achando que ia ser barulhada total. E você começa com uma bateria, com uns riffs de guitarra, assim, bem cru, né? É, então, assim, o The Number of the Beast abriu as portas pra mim do Iron, ainda bem que foi com ele, ainda bem que ele começa com uma faixa. Pra mim, o The Number of the Beast é um disco que eu escuto do início ao fim, eu não consigo parar, não consigo pular a música. É, então, assim, pra mim, o The Number... Pra mim, ele é o meu favorito do Iron, não tô falando que ele é o melhor, mas ele é meu favorito, porque ele foi o meu primeiro, né? E tendo em vista tudo que ele proporcionou pra banda, é inegável, né, essa importância. Então, tipo assim, desde a capa, o encarte, eu lembro que o cara colocou pra mim, foi um CD usado. Então, o encarte tava meio gasto. E as fotos dentro do encarte são umas coisas bem antigas, né? Assim, não sei o quê.
Pitoresca demais.
Nossa, o encarte do Iron, ele é desse, do The Number, ele é incrível. Com as fotos antigas dos integrantes, né, tal, dos anos 80 e tal. As letras, né, tem a introdução do The Number of the Beast. Ela vem logo no início do encarte, na primeira página. Vem com as letras estilo gótico, assim, não dá pra você ler porra nenhuma. A estética era uma merda, né, velho? Mas é que... Velho, foi muito incrível, velho. Esse disco pra mim ele é muito incrível. Ele tem umas coisas assim de tipo. Eu não escuto ele todo dia, eu evito, eu não escuto ele constantemente, porque se eu pego pra escutar, velho, ele fica em loop, praga. Então, assim, foi a entrada do Bruce Dickinson no Iron e foi a minha entrada no mundo do metal, foi esse disco. Então, cara, pra mim o The Number vai ser sempre o meu disco favorito da vida.
Quando eu conheci a Iron Maiden, as primeiras músicas que eu escutei do Iron Maiden que não foram Lost in Love e The Trooper, que tocavam que saem em alguns lugares que a gente tinha alguns bares assim da vida, foi pro Brave New World. A minha entrada pra banda, definitivamente, foi pro Brave New World, que meu primo tinha o vinil, comprou o CD, eu meio que bafanei o CD pra escutar e tudo mais, e apaixonei. Mas o primeiro CD que eu comprei do Iron Maiden, o primeiro CD que eu comprei foi o The Best of the Beast. Na mão do cara, R$10, eu falei, agora, toma. R$10 naquela época era dinheiro, mas eu falei, toma agora, toma aqui, me dá aí, vamos trocar. E aí, cara, você escuta, eu escutei, tipo assim, Over the Hills, escutei...
Ele é um disco icônico de diversas formas, né? Desde a sua arte gráfica, não vou ficar entrando muito não, mas a capa já é muito chamativa. Pro bem ou pro mal, né? Tipo, de chocar e de quem já tá no meio de tipo, caralho, velho, essa é a melhor capa de disco de heavy metal de todos os tempos, né? Pra quem tá entrando, obviamente quer comprar alguma coisa pra chocar, né, velho? Quando você tá entrando no... Quando você é um jovem cismado, a rebelde, você quer chocar, então você quer comprar as coisas mais chocantes. Tem coisa mais chocante na capa com capeta?
Você não botou lado para a marionete do Ed. Como uma marionete do Ed, na verdade.
O Ed, né, já era assustador. Ele ainda coloca um capetão. Então, tipo assim, ele é icônico por diversas formas, não só musicalmente, mas até mesmo culturalmente, o cenário, ele tem essa importância.
Sim. Doug Santiago, The Number of the Beast.
O The Number eu conheci, eu já tinha ouvido outros discos já estava iniciado já no Iron Maiden, conheci as músicas através do Best of the Beast, que pelo visto aí é o...
A coletânea introdutória.
A coletânea introdutória. E ali eu conheci The Number, conheci Hunt of the Hills. Se não me engano, acho que tem...
Tem.
E aí depois eu fui comprando os discos e eu comprei o The Number of the Beast. E eu acabei adorando o disco, né? Não é o meu disco favorito da banda, porque tem duas músicas ali que eu, basicamente, eu pulo, que eu não curto muito, mas é um disco, mas as outras seis músicas que tem nesse disco, elas compensam tudo.
Só tem clássico nessa bagaça, só tem clássico. Tirando uma específica, eu digo que só tem clássico nessa bagaça.
o disco é tão foda que uma música que não entrou, que por mim teria entrado... E ela é foda pra caralho. Uma música que não entrou no disco é foda pra caralho.
Qual que é o...
Total Eclipse.
Total Eclipse. É,
ela saiu no...
Eclipse, ótimo.
Ah, já foi a portuguesa. Né? Ela saiu no single, né? Run to the Hills. Acho que ela tá até do lado B.
Ela é lindona. Eu colocaria lindona. Ela no lugar de uma aqui, mas nós vamos falar disso.
E nas prensagens mais recentes do disco, ela sai como última música.
É. Eu tinha uma galera que era ela e mais agora. Uma. Acho que tinha...
Eram 10? Eram 10 ou eram 9?
Qual... Eu tenho essa sensação. Agora eu tô na dúvida. Eu sei que tem a Total Eclipse, mas eu não sei porque. Eu tinha a sensação que tinha mais uma. Mas enfim.
Não sei também. O Total Eclipse eu lembrava que tinha. Assim, né? Não ia lembrar agora, não, mas boca do que lembrou.
Mas eu acho que é só ela mesmo.
Então, bora lá. Faixa a faixa. Faixa 1, Invaders. É a música, pra mim, que mais lembra a fase anterior da banda nesse álbum. Tipo assim, ainda aqui, eu ainda consigo resgatar umas partes da fase do Paul Dayano, de Ano, ou seja lá, eu vou falar da Era 20 vezes. Então, eu lembro um pouco essa fase, um pouco mais punk, né? Mais assim, cru. Mas já tem o Bruce Dickinson cantando, que é totalmente diferente, né? já
senti mas aquela, o...
né?
Tem essa coisa da história, né, que é, muito provavelmente o Paul Dayano teve contato com algumas canções do The Number, até pelo período que ele saiu, né, e o período de composição. Porque quando começou, se não me engano, quando começou a composição do The Number, era o período ainda de turnê da Killers, né,
isso,
do Killers.
Foi quando o Paul Dayano saiu, na verdade.
É. Então, tipo assim, muito provavelmente algumas músicas tenham sido feitas pensado no Paul, né, pro Paul cantar. Invaders é uma delas. Você pega, ela tem uma celeridade punk com metal, né? Ainda era aquele punk que segurava o vocal do Paul, porque querendo ou não, o Paul foi um cara muito bem quisto pelos fãs do Iron, né?
Sim,
seu estilo agressivo de vocal era muito característico, né?
Os fãs do Iron pagaram a cirurgia do cara, velho, agora, recente. Né?
Você não poderia romper com o que você vinha fazendo, virar bruscamente, né? Então tinha essa pegada, né? Tanto que Invaders tem a música 7, depois nós vamos falar, né? A Gangland também tem um quê ainda de Paul. Né? E a Invaders, ela começa mostrando que, tipo, eu acho que ela faz exatamente essa transição, igual você falou. Ela vem ali do ela vem do Killers, né? E meio que mostrando, ó, nós estamos saindo do Killers, vamos começar uma coisa nova. Né? E aí,
invadiu uma área nova, nossa, foi péssimo.
Além do vocal, né? Literalmente uma invadão, né? Nossa, um novo estilo.
Foi ridículo, Lucas, foi péssimo.
Mas dá realmente pra você visualizar o Paul cantando Invaders, tranquilamente.
E apesar de não ser das faixas mais famosas do álbum, porque o álbum é cheio de clássico, é uma faixa que eu gosto bastante. Tipo assim, rapidinha, 3 minutos e 20 ali, papá, sem muita enrolação. Eu gosto bastante.
Sou meio suspeito pra falar, mas pra mim, eu ouviria todas as músicas do The Number ao vivo. Pra mim, caberia, todas funcionariam, Fraga.
Ah, sim, não.
Perfeitamente.
Concordo plenamente. É. Eu acho que o Iron Maiden faz muito isso, depois que o Bruce Dickinson entrou. Nesse álbum até que não, porque era o primeiro. Mas a gente percebe muito depois que o Iron Maiden faz muita coisa pensando na parte ao vivo. Porque, tipo assim, porque sabe o Iron Maiden, reconhece a importância que eles têm ao vivo. Ele reconhece a epopeia, que é um show deles mesmo. Os caras conhecem. A gente conhece, os caras que fazem 200 shows por turnê vão conhecer muito melhor. Então eu acho que os caras preparam esse terreno também. Tipo assim, a próxima música que a gente vai falar então. Mas vai lá, Doug, Invaders.
É uma faixa bacana de começo de álbum, né? É uma faixa que, como vocês já falaram, já remete um pouco à fase anterior. Ela é uma das duas músicas que eu não escuto ela tanto, mas que funciona, dentro do contexto do álbum, ela funciona bastante.
Eu acho uma boa música para início de álbum, como você falou, tipo assim, começa rapidinho, pá, já mostra a troca de ritmo, já mostra a quebra, né? Beleza, a gente vai, mudou o estilo, aí na próxima música fica muito mais claro, porque ela é mais...
Sim, ela mais... não é, como é que a gente fala assim, ela não é uma, Prowler, ela não é uma White Child, mas ela funciona.
Ela até me remete, mas Prowler não, a Prowler tem um outro contexto, mas até que dá pra Prowler é um clássico, nossa, eu lembrei dessa música aqui agora, nossa, é demais, com o Bugixo fica muito melhor.
Não, o que vocês acharam da versão do Viper que eles fizeram dessa música?
Da Prowler?
Que na, É.
Não vi, você lembro, não vi.
Acho que eu gostei.
É, saiu no, na versão digital do All My Life, saiu o cover da Pro, né? Achei legal, ficou bacana até.
Não, acho que eu nunca ouvi.
Acho que a gente até mandou lá no grupo. É, acho que
ficou honesto. Tem que pesquisar honesto, lá. O cover honesto.
Ficou honesto, ficou honesto.
Número 2, Children of the Damned. Aqui já, pra mim, já é um clássico, assim, nossa, eu sou apaixonado
essa
por essa música.
Essa música é do caralho.
Essa é foda.
E aqui já mostra completamente como é que a banda é outra banda, né? Já é um outro contexto, já é tem uma muito a cara do Bruce Dickinson essa música, o refrão.
Tem, né? É uma das três músicas que tem a participação do Bruce na composição, mas na época que ele entrou, ele tinha acabado de sair do Samson, né? E o Samson, para liberar o Bruce Dixon, fez igual jogador de futebol quando muda de time. Mas, olha, eu libero ele para você, mas ele não pode jogar contra mim. Uhum. O Samson liberou o Bruce Dixon, né? Liberou pro Iron, né? Porém, ele tinha umas cláusulas que ele não poderia, sei lá. As causas impediam que ele tivesse nome na produção do disco do Iron.
Tanto que merda!
Se a gente gosta de estar falando assim, que muitas músicas têm um quê de Paul Dayano, é provavelmente aquilo que seria gravado. E aí o que não tem o que não tem a cara de Paul Dayano, você vê que são as músicas que têm composição do Bruce Dickinson, que é a Child of Damned, Run to the Hills, eu acho que, peraí que eu anotei aqui em algum lugar, são três músicas. Child of Damned, The Prisoner e Run to the Hills. São as três músicas que têm dedo do Bruce Dickinson.
Tem a cara dele mesmo.
Foi o primeiro álbum que na verdade, o Steve Harris deixou alguém compor junto com ele, né?
O Bruce é um cara muito bom também, né, cara, pra compor. Sim. Ele é um excelente compositor. Tem vários clássicos do Iron Maiden. No álbum que eu mais gosto do Iron Maiden, que é o Peace of Mind, tem dedo do Bruce Dickinson em várias faixas. Acho que é o álbum que ele mais participou nessa primeira fase dele. Depois o Steve Harris cortou várias coisas, mas novamente. Pra variar. Mas, enfim, eu gosto muito. Essa faixa teve nas turnês do Iron Maiden recentes. Se não me engano, é do Book of Souls. Eles tocavam essa música. E eu acho lindo, o Bruce tá maravilhoso. E a outra coisa que eu destaquei também, a bateria do... Era o Clive Burr na época ainda?
Era o Clive Burr.
Sinistra também, filho. O cara tocava pra caralho, ele era muito foda. Gosto demais, faixa classicaça pra mim, tinha que tocar em toda a turnê do Iron Maiden. Doug, Children of the Damned.
Ah, essa aí foi a música que o disco me ganhou. Só aquele refrão maravilhoso, só aquele refrão já te ganha, totalmente. E depois, porque a música descamba, né? Depois, acho que tem um refrão, ela muda um pouco o ritmo, ela fica ainda melhor. Final maravilhoso, essa música é puro suco de Bruce Dickinson. É como se você pega a primeira faixa assim, pronto. Agora as crianças já se divertiram, agora é a vez dos adultos.
É tipo isso. Começamos e agora a gente explicou pra vocês o que a gente vai fazer. Mas eu acho que essa faixa e a próxima me lembra até um pouco da carreira solo do Bruce, mas eu vou falar mais que a faixa, que a próxima me lembra mais ainda. Maurício, mais algum comentário sobre a Children of the Damned?
Oh, a Children, ela quando o Iron lançou o disco, ela era uma das principais que ajudou a perpetuar aquela imagem de banda satanista, né? Porque as crianças do maldito, né? E essa música ela foi baseada num filme que é baseado no livro, que é esse que eu mostrei, A Cidade dos Amaldiçoados. Quem quiser, a editora Macabro lançou ela no Brasil recentemente, esse livro. Conta a história de crianças com poderes telepáticos e tal, e aí, enfim, aí elas amaldiçoam toda uma cidade e aí começa aquela caça às bruxas, né? E o Bruce Dickinson disse também que, além da influência no filme, né, tem a influência, e aí eu fui até buscar para ouvir na Children of the Seer, do Black Sabbath, né, lançado em 80 no disco Heaven and Hell. Se você escuta Children of the Seer, você vai perceber que as duas músicas, elas têm o mesmo início, fraco, começa mais cadenciada, aquela coisa mais baladinha, e de repente elas crescem, e aí entra com, e já cresce também com o vocal, né, e aí, cara, aí você tem o Dio e o Bruce Dickinson, né, velho? Então, tipo assim, escuta...
Lembra muito uma a outra mesmo.
Pois é, não, principalmente a introdução delas, cara. Elas têm o mesmo estilo, Fraga. Mais cadenciada, uma balada e tal. É, e essa música foi incrível pra mim, porque, tipo, igual eu falei, foi o meu primeiro disco do Iron que eu peguei pra ouvir do início ao fim. E aí você pega o Invaders, que é uma música rápida, acelerada ali, um punk com metal. De repente você cai numa balada, velho. Caralho, velho. Quando uma banda acusada de satanismo me lança uma balada dessa, Fraga. E pra mim é uma das músicas mais bonitas do Iron, de todos os tempos. Ela é, assim, fantástica, velho. Essa é uma das melhores músicas do álbum, com certeza, se não há. Talvez há, não, porque tem toda aquela coisa, né, da faixa de título, enfim, né? Mas você pode ter um dia que você vai falar assim, nossa, essa é a melhor música do disco.
Ah, não, nesse disco aqui tem minha música favorita do Iron Maiden, a gente vai chegar nela. A gente vai chegar nela. Faixa número 3, The Prisoner. Essa faixa aqui, pra mim, me lembra muito a carreira solo do Bruce Dickinson, de depois do Iron, obviamente. É, aqueles álbuns dele, tipo o Tattooed Millionaire, um outro depois, assim, os primeiros dois álbuns, assim, que eram uma coisa mais, digamos assim, hard rock, um rock mais padrão. Nossa, essa música é até um refrãozinho rapidinho, assim, bem, bem bacana, grudento demais o refrão dela. É, mas é uma música muito bacana, até a música até grande pro estilo que a música é. Eu era meio acostumado a fazer as músicas assim, mas um pouco mais rápido. Mas eu gosto demais das minhas favoritas do álbum. Daqui pra baixo, na verdade, da segunda pra baixo, eu escutava todos ao vivo, quantas vezes vocês quiserem tocar em qualquer turnê. copiando o comentário do Maurício, né? Mas tudo bem. Mas gosto muito, acho a bateria da música aqui muito, muito bacaninha também, ritmada. O Cliff Burton era muito foda. Não desrespeitando o Nico McBrain, obviamente, que é um monstro na bateria também, mas o Cliff Burton era o Cliff Burton. Das minhas favoritas do álbum, essa aqui estaria no top. Eu ia falar top de 5, mas top 5 de 8 é sacanagem, né? Mas enfim, é das que eu mais gosto, das que eu escuto até. Olha lá, Maurício, o Prisioneiro.
Eu gosto dela, que ela trouxe pra mim algo que ficou muito marcado com relação ao Iron Maiden, que são aquelas introduções faladas, né?
Sim.
Que aí você escuta The Prisoner e logo depois The Number of the Beast também tem, né? Essa introdução falada, né? E é uma faixa baseada. E aí, como a gente vê, né? Que a Iron Maiden é foda, né? Os caras são muito... eles não fazem nada por fazer, né? Não, igual eles foram muito censurados e tal, criticados por fazerem apologia ao satanismo e tal. Mas como que os caras fazem as coisas com alguma base? Por exemplo, The Prisoner é baseado numa série, salvo engano, o nome. E eu não sei se foi para essa faixa que eles queriam colocar o Vincent Price para narrar a introdução dela. Eu não sei se foi para essa ou se foi para o The Number que eles queriam que ele gravasse. Mas fato que quem gravou foi um locutor de uma rádio e tal. Mas a gente vê, né? E participação do Bruce Dickinson. Como que o cara já chega trazendo também alguma coisa para a banda, né? Ele começa a trazer esse... reforçar esse pretexto histórico ou com alguma base, né? Não é nada feito ao acaso. E sem contar que a música é do caralho, né, velho? E já começa também a trazer aquela coisa, simbologia em torno do número 6, que o Prisioneiro fala, né? Eu não tenho nome, eu sou o número 6. Aí você, caralho, já começou, né? Faixa 13, que já é o número 6, e aí depois vai vir o 666, então...
Eles já fizeram uma ótima ligação aí, né?
Um prato cheio para os críticos, né, na época, né? Você imagina que a galera não caiu de pau no Iron, né? E que acabou evidenciando ainda mais a banda. E The Prisoner também, música top, também para mim poderia ficar em todos os setlists da banda. O Bruce, eu não sei porquê, mas eu gosto muito dessa fase desse ano, 82, para mim, do vocal do Bruce é muito foda. Talvez não seja o mais maduro, que ele tenha mais um vocal mais estabilizado. Mas, cara, esse ano do Bruce Dickinson, o que ele já vem fazendo no Santos, até ele chegar no Iron em 82, foi incrível. E nessa faixa também eu acho o vocal dele sensacional.
O Bruce Dickinson, ele é muito versátil, além de tudo, né? É porque ele além dele mudar totalmente o tom, o tipo de vocal que o Iron Maiden fazia, ele versatiliza até nessa mudança que ele faz. Ele traz não só um tom diferente, ele traz várias facetas diferentes. Essa música aqui é uma delas. É uma música meio hardzinha até, tipo assim, um heavy metal meio hard. Eu gosto muito. Doug, The Prisoner.
Gosto bastante dela. Eu curto bastante o vocal do Bruce Dickinson nessa música. É a partir do momento que o disco já começa a crescer. E a outra música também que tem a cara do Bruce Dickinson, o DNA do cara tá lá totalmente. Música feita perfeitamente pra voz dele. Aí realmente você já percebe que o Iron Maiden já é uma outra banda, já é uma outra abordagem de som em relação aos discos anteriores.
Além de tudo, aqui, nessas duas faixas que a gente falou agora, o Bruce Dickinson, ele bota tanto a cara dele que depois você sente falta, talvez, pensando aqui agora, porque as outras músicas são bem, né, bem cara do Jimi Hendrix.
O que eu gostei, o que eu gosto da The Prisoner é que eu acho que talvez ela já mostre, não que ela mostre que o Iron tenha, mas ela já dá uma coisa mais sombria ao disco, sabe? Porque eu acho que até então, até chegar nela, você tem um disco rápido, um disco de heavy metal, que depois viria a ser tradicional. Né? Você tem a música rápida de abertura, em vez de você ver uma balada, que aí todas as bandas praticamente de heavy metal sempre começaram a fazer músicas mais lentas e tal. Só que a The Prisoner já vem com um clima mais sombrio. Apesar de não ser a mais sombria do disco, né, que a gente vai ver, mas ela já traz essa coisa para mostrar que, opa, ó, ainda somos a banda que tem o Ed na capa.
Entendeu? É bom, bom. If you're feeling down, depressed and lonely, I know a place where we can go, go, go. 22 Acacia Avenue. Meet a lady that I know. So if faixa 4, 22 Acacia Avenue. Essa faixa é deliciosa demais.
Muito
ela
boa.
Continua a história que começou em Charlotte the Harlot, que é do primeiro álbum ou do segundo? Eu
guardo essa segundo.
Do segundo?
Não, pera, calma.
Charlotte the Harlot é do primeiro?
Charlotte é do primeiro.
É do primeiro.
Falei como foi de Iron Maiden aqui, mas tudo bom.
Foi mal, editor, corta aí.
Então, e ela continua a história da Charlotte the Harlot, e é uma faixa com um refrão, nossa, lindo demais. Ao vivo isso aqui funciona com uma beleza.
Bruce, delícia de música.
Foda demais numa versatilidade absurda. Baixo, galopante, Steve Harris também, né? Eu tipo assim, né? I am the boss, escuta aí. Aqui o baixo dele tá, nossa, estridente, bateria foda também. Uma coisa que eu não elogiei até agora, as guitarras, né? Claro, né? Os caras estão, Adrian Smith e Dave Murray, estão...
Só isso,
tão,
né?
Só a dupla, né? A dupla de sempre, né? A maior dupla de guitarra do planeta. Que agora é um trio, né? Agora não, né? Depois de muito tempo já é um trio. Mas essa aqui é uma das faixas que eu mais gosto. Eu sempre escuto ela ao vivo, sempre escuto as versões dela que tem no, se eu não me engano, Live After Death, que é um álbum magnânimo, galera. Quem não escutou isso aqui, escuta ainda. Quem, né, quem é um louco fã de Iron Maiden, ou que já escutou Iron Maiden, que não escutou Live After Death, escuta, porque é a sumidade de uma banda ao vivo. Ou Rock in Rio também, quase isso.
E no ápice da carreira.
É, no ápice da carreira, na turnê do álbum mais, né, talvez mais bem feito.
Sucedido. Um dos mais bem sucedidos.
O mais bem sucedido foi o The Number que a gente tá falando, né? Mas o Poison talvez tenha sido mais, em termos de turnê, o mais grandioso, sei lá, por toda a banda já tava numa fase mais, né, bem construída, já era bem mais maduro. Já tinha outro álbum, né, pra carregar nas costas, que era o Peace of Mind, enfim. Tinha mais músicas pra tocar. Mas enfim, voltando sobre a 22 Acacia Avenue, a historinha é bem bacana, que continua em outras faixas depois também, em outros álbuns.
Teoricamente, ela termina, são três, né? Aí ela vai terminar na From Here to Eternity, né? Do Fear of the Dark. Né? Assim, o que é sabido, né? Se tem mais alguma mensagem, se tem um Iron Verso aí, ninguém sabe ainda. Mas teoricamente são as três.
É. Eu não sabia que foi Hit for Eternity. Eu já ouvi falar isso, mas eu não tava lembrando.
Nem, que era essa. Cara, eu descobri agora que essa música continuava a história dessa saga da Charlotte the Harlot. Ele mesmo pensamento agora.
Essa parte era mais bem conhecida agora, que eu não lembrava, eu já tinha lido isso, ou conversado com o Maurício sobre isso, não sei, mas eu Mas eu lembro, agora que ele falou que eu lembrei que a continuação dessa é a From Hit to Eternity.
É que a From Hit to Eternity é uma música tão mesinha, né, cara? Que...
Ah, eu gosto pra caralho, velho. Eu acho foda. Eu acho a música muito bacana. Eu gosto. Das músicas do Fear of the Dark é das que eu mais gosto. Que é o álbum que eu acho mais ou menos.
É, o Fear of the Dark eu tenho uma relação de amor e ódio com esse disco, né? Que tem músicas que eu amo e músicas que eu odeio ao mesmo tempo.
Chegaremos lá um dia. Mas vai lá, Doug. 22 A Case Avenue.
Você já resumiu pra mim, cara. A música gostosinha de escutar. O baixo do Harris, galopante, estridente, que inclusive nas versões remasterizadas que estão nas plataformas digitais, isso fica mais evidente ainda, né? Nessas remasterizações fica mais evidente ainda o baixo aparecendo, fica ainda melhor, inclusive.
Foi nesse álbum ou foi no álbum anterior que começou a parceria com o Martin B?
Eu acho que foi no Killers mesmo. Não, pera.
Eu acho que foi no Killers mesmo.
Foi no Killers.
Eu falo porque ele era muito importante nessa ideia do Iron Maiden, nessa fase do Iron Maiden, e nesse álbum aqui, pô, a produção desse álbum é lindona. Esqueci de falar isso.
O Martin Birch, ele está pro Iron Maiden como George Martin estava pros Beatles, por exemplo. Ele era o sexto membro da banda.
É, talvez. É. Maurício, 22 A Case Avenue. Você já falou,
né? A Case Avenue é como a música diz, né, velho? É o lugar onde todo mundo tem que ir, velho. Porque essa música... todo o universo da Charlotte é do caralho, né? Essas músicas. A 22, pra mim, é o ponto alto da trilogia. É a melhor das três.
Concordo.
E essa música... E é legal porque, né, aí voltando, né, naquela questão de que o Iron não faz nada por acaso. E a Case Avenue acaba... Na Inglaterra tem em torno de 60 avenidas com esse nome.
Nossa.
E ela é meio que... ela é referenciada como se estivesse falando de uma... Tipo, de uma periferia. Então, quando fala assim, a Case Avenue, você sabe que é mais ou menos uma área mais periférica, né? Então, e aí construindo esse universo da Charlotte, mostrando que ela tá no submundo, digamos assim, que é como o Iron sempre viveu, né? O submundo do Iron, né? Então, e ela é a música do caralho, essa música lindona também. É a prova que o heavy metal tem músicas bonitas também. Não são só músicas doidas, né? Mas tem músicas bonitas também. Ela é do caralho, né? E, salvo engano, acho que o Steve Harris morou próximo de uma Case Avenue. Então, também, assim...
Aí fica, né? Fica na mente do cara já pra fazer uma... E ele é foda, velho. O Steve Harris pra compor, ele é muito foda.
Os caras são muito foda mesmo, velho. E Change Your Case Avenue também, ela é uma música muito boa.
Ao vivo é linda, velho. Ao vivo funciona... Nossa!
Você vê que o álbum, ele vem todo numa crescente das músicas, né? Tanto na qualidade, não querendo falar assim que uma é boa e outra é ruim, mas como que talvez vai melhorando ainda mais as músicas, né? À medida que o álbum vai passando.
Você falou, tipo assim, o álbum não cai. Quando ele cai, que vai daqui a pouco, cai, mas cai rápido. E depois,
não,
depois fica, vira magnânimo.
O que é interessante nesse disco, né, que geralmente, no, na época dos anos 80, na época do vinil, né, eles colocavam as faixas mais fortes no lado A.
Uhum. E o lado B ficava mais lado B mesmo.
Ficava mais lado B. Só que no caso do The Number foi o contrário. As músicas mais fodas vão vir agora, no lado B do disco.
Se for pensar assim...
Você imagina a cena, um menininho dos anos 80, escuta o disco no lado A, acha bacana, mas, ó, tá bacana. Aí ele vai vir trocar o disco no lado B e ele vai tomar um susto. Nossa!
Porque você pega um lado A com duas baladas, né, digamos assim.
E pega o lado B que já começa, nossa senhora.
I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind.
What did I see? Faixa 5, The Number of the Beast. Faixa título, um dos maiores clássicos da história do heavy metal e talvez o maior clássico da Iron Maiden. Pô, essa faixa aqui é ovacionada, né? Toca em todas as turnês depois desse álbum aqui, talvez. Eu acho que talvez eu tenha tocado as turnês que o álbum tocava, o álbum da turnê específica de forma integral, por exemplo, a turnê do Amarillo for Life and Death, mas não sei também, talvez tocava outras músicas, eu não vou lembrar de cabeça, mas até pelo nome, pelo todo esse universo que a gente já comentou aqui, que percorre a carreira do Iron Maiden em termos de boatos de envolvimento com X e Y e tudo mais, essa música virou um clássico. O começo dela, aquele textozinho, né, narrado.
Do Apocalipse, o trecho do Apocalipse.
É algo, nossa, a galera já fala no show, a galera já tá de cor. Eu no show talvez eu saberia aqui, eu não vou lembrar que falar pra vocês.
Agora eu não lembro minha idade.
E vocês não vão querer que eu faça isso também, então, né, vamos aproveitar.
Eu não vou lembrar também, não. Eu sabia de cor.
Não, eu sabia de cor também, não. Dos dois shows que eu fui, eu fiquei lá e falei de cor.
Eu tinha pra mim, velho, que eu ainda ia tatuar esse trecho do Apocalipse, velho, junto com a capa do The Number of the Beast. Tá acabando o espaço, mas ainda dá pra fazer.
Mas ainda dá, né, Maurício? Ainda dá. Se espreme, ainda dá.
Ainda dá pra fazer.
E essa faixa é, nossa, assim, tudo. Bruce Dickinson, fenomenal. As guitarras maravilhosas, solos lindos, riffs sinistríssimo, essa faixa sombria, pesada, com um refrão espetacularmente pegajoso e, enfim, esse aqui ao vivo, galera, é uma sumidade.
O clipe tão ruim que é bom, né? O clipe é tão ruim que ele é bom, velho.
Né? O clipe é uma vergonha completa, mas agora vou virar o clássico cult.
Exatamente.
Aí vai lá, Maurício.
The Number of the Beast, cara, ela talvez, assim, eu não falo talvez que ela é o maior clássico. Quer dizer, eu vou tentar expor a minha ideia é a seguinte. Eu não falo que talvez seja o maior clássico do Iron Maiden, porque talvez ela não abrange qualquer tipo de público, diferentemente de Fear of the Dark, por exemplo. Fear of the Dark, você tem um público que não curte metal, mas que já ouviu Fear of the Dark alguma vez, porque já foi num bar com um amigo que é roqueiro e aí tocou, porque toca numa rádio comercial qualquer, pode ter tocado na Jovem Pan, pode tocar na Globo, Fear of the Dark. Já a The Number of the Beast, pra quem já tem um pouquinho assim de pezinho no rock, obviamente conhece The Number of the Beast do Iron. E aí sim a gente pode falar que é o maior clássico do Iron Maiden. Dentro do universo do heavy metal, The Number of the Beast é o maior clássico, fato do Iron Maiden. Cara, pra mim foi por muitos anos a minha canção favorita, né? E eu acho que ela consolidou o Iron Maiden. A faixa, não somente o disco, mas eu acho que principalmente a faixa, porque aí você começa a referenciar o Iron Maiden como The Beast, né? O Iron Maiden passou a ser reconhecido, então o The Beast deixou de ser algo pejorativo para ser algo referenciado, e até mesmo louvado pelos fãs do Iron Maiden, né? Tipo, você quer ver a Donzela de Ferro, você quer ver a besta que é o Iron Maiden. Então, tipo, acho que a faixa ela é muito importante para a carreira do Iron Maiden. Muito daquilo que a gente já falou do impacto causado na sociedade, né? Os conservadores queimavam o disco do Iron Maiden, rasgavam faixas, não sei o quê. E, cara, isso só fez com que o Iron Maiden ficasse mais popular, velho. Porque, tipo, você imagina ser um jovem, tá querendo caçar alguma coisa pra você curtir, e a galera começa a falar assim, cara, não escuta Iron Maiden porque fala do capeta, porque o Iron Maiden canta o número da besta, e você... Então tá, então eu vou ouvir.
Então, deixa eu ver isso aqui.
Então,
peraí.
Deixa eu ver o que
fala isso aqui.
Peraí. Era pra eu não gostar disso? Agora eu não tenho que escutar, não.
A propaganda negativa, quando ela é demais, ela funciona muito pelo... Ela faz o contrário, né? Ela acaba fazendo o contrário. E, cara, e o que falar, né, velho, tipo, da performance dos músicos, né? O Bruce mostrou a que veio nela, sem sombra de dúvidas. Essa é a faixa que, se alguém um dia duvidou da capacidade do Bruce Dickinson assumir os vocais do Iron Maiden de substituir o Paul Diane, cara, eu não consigo imaginar se existiria The Number of the Beast sem Bruce Dickinson, Fraga.
Essa faixa
é impossível, eu não consigo ver. Porque primeiro, aí obviamente agora a gente pensa no estilo do Paul Diane, eu não consigo ver ele cantando mais de 5 minutos qualquer música. Então você vai jogar pra ele um The Number of the Beast, não sei, velho, sabe? Tipo, talvez a música não ia envelhecer tão bem como envelheceu. Então eu acho que a faixa The Number of the Beast cravou de vez Bruce Dickinson na história do Iron Maiden. E aí, consequentemente, o Iron Maiden falou assim, daqui ninguém me tira nunca mais, velho. Aqui dei as mãos pro Black Sabbath e agora ninguém tira nós dois daqui.
Sim, eu concordo com você, porque o Iron Maiden nasceu do que da influência do Black Sabbath e o Iron Maiden influenciou tudo que vem do resto. Moldou o heavy metal daquela forma.
E carregou, velho. E assim, e foi bom pra quem veio antes do Iron Maiden, o Iron ter se fortalecido e ter fincado pé ali, né? Você acaba carregando. Não é que você carrega o Black Sabbath ou carrega quem veio antes, porque eles não precisariam. Mas você criou um nicho mais forte ali, Fraga. Você tinha ali um Black Sabbath já consolidado quando o Bruce Dickinson chegou no Iron. Mas você não tinha um Iron consolidado ainda, né? Você tem uma base mais forte. E aí o que veio depois, bicho?
Você ajuda a consolidar o próprio gênero, né? Porque não é uma banda sozinha, por exemplo, o Black Sabbath é o Black Sabbath. Mas o Black Sabbath e o Iron Maiden já são bem diferentes pra você falar assim, o heavy metal.
Lembra quando a gente fez aquele programa do e se, né? O que poderia acontecer com esses vários cenários? Lembra quando a gente falou que ainda até o Paul Dayano deu sorte de ter sido o Bruce Dickinson que substituiu, porque. Pela capacidade do Bruce Dickinson, né, pela genialidade dele, porque ele manteve o Iron Maiden, não só manteve, como elevou o patamar do Iron Maiden, e isso fez com que o que foi feito antes do Iron Maiden mantivesse o valor. Porque se chegasse alguém e cagasse no pau do Iron Maiden, o Iron Maiden poderia acabar, ou poderia ficar esquecido, e aí ninguém ia buscar o que foi feito antes também, entendeu? Por isso que é sempre importante, assim, as bandas fazerem escolhas boas de quem vai substituir, e eu não tô dando indireto pro Angra, pra você não cagar no pau do que foi feito antes, Fraga, velho. Não tô falando Angra de novo, só pra ninguém ter dúvida. Mas, lembra que a gente falou? Tipo, cara, se o The Number of the Beast não fosse tão bom, você acha que ia atrair tanta gente? E aí, quem foi atraído pelo The Number foi buscar o que foi feito antes do Iron. Se viesse coisa ruim, nem quem já acompanhava ia continuar acompanhando, nem quem chegou depois ia querer continuar acompanhando.
Aí morre a banda, né?
Morre a banda. E olha só o que foi uma faixa que fez na história de uma banda e aí o que viria depois, né, velho?
Vai lá, Doug, The Number of the Beast.
Simplesmente a música que consolidou todo o cenário do heavy metal e ajudou a explodir ainda mais até então vindoura New Wave of British Heavy Metal. Simplesmente um clássico. Se alguém ainda tinha dúvida se o Bruce Dickinson era o cara para substituir o Paul Dayano, aquele agudinho dele antes do primeiro verso é você só mostra aquilo assim, ó, pronto, esse é o cara. Aquilo ali, cara, é uma coisa. A música é toda animal, desde a narração, a guitarra meio que dando clima e depois ela vai ficando mais pesada, o vocal vai ficando mais tenso. O Bruce Dickinson aqui ele dá um show de interpretação. Ele dá um show nessa faixa aqui. Ele vai do agudo, ele vai pro rasgado, vai pra uma coisa agressiva. Os solos do Adrian e do Murray são um show à parte nessa música. É tudo muito foda nessa música, cara. Tudo.
Ela é muito teatral, né? Ela tem
muito teatral,
teatro totalmente. Nela, né?
E a performance do Bruce performance é muito teatral também.
Carregando. Ele carrega o Dave no. Hoje em dia ele faz mais que eu acho que ele não aguenta, né?
Já, mas também, né? A idade chega, né, cara?
Pois é.
Ela é do caralho. Ela tem.
Você
foi falando, foi me vindo na cabeça a performance da banda nela. Como que ela é uma música totalmente teatral, cara. Ela
totalmente.
Tem uma história, né, velho?
E a banda reconhece isso, né, velho? A banda reconhece a importância que a música tem pra eles. Então eles fazem isso.
Não,
sabe que a galera vai, tipo assim, entrar.
Pois é. Além da música ser espetacular. Fora todo o legado que essa música trouxe, né? Porque a cultura do 666 em tudo que é revista de heavy metal tem origem aqui, sabe? Ele criou essa cultura do 666 que depois virou quase que um padrão na cena do heavy metal na Índia.
Cara, e você repara, eu acho que ela é muito mais emblemática na questão do satanismo ou não, mas nessa pegada dessa. Do choque de religião e
satanismo, da parada, né?
Muito maior do que qualquer banda de black metal, maior do que a cena inteira de black metal.
Nossa, sabe? Mas totalmente.
Até porque o nome do álbum e da música já traz isso pra você. Pô, véio, beleza, aqui, ó, o número da besta. Tipo
assim, pois é, mas música, eu acho
o título,
assim,
título da música é essa.
Você pega assim, você pega o tanto que ela choca. Não só o chocar, mas até mesmo de servir de referência, Fraga, quantas bandas de black metal já não gravaram The Number of the Beast, quantas bandas de outros estilos já não gravaram, ou então qualquer faixa desse álbum, meio que, tipo, não só na homenagem ao Iron, mas como também de, tipo, deixa eu marcar meu nomezinho na cena, eu preciso gravar o Iron Maiden, sabe? Eu preciso mostrar que eu bebi dessa fonte. E eu acho que a faixa The Number of the Beast, ela tem um estigma muito maior do que 90% da cena black metal com relação ao satanismo, fraga, porque, cara, 90% dos caras de black metal, tudo cuzão que só quer pagar de mauzão. E The Number of the Beast tem um alcance muito maior do que esses caras, fraga. Ela não se tornou chacota, né? Não virou caricatura de si mesmo.
Não, é isso que eu ia falar. A cena do black metal, na maior parte, pra mim, elas são muito caricata. E a parte lírica. E às vezes eu acho muito infantil, sabe? Mas até aquele anticristianismo meio de adolescente, sabe? Adolescente revoltado. E o Maurício definiu bem, mas ali é um bando de cuzão que só quer chocar mesmo, mas se envolver na vida real é um gatinho de tão manso. É bravinho só não falta só.
É aquela coisa, tipo, o impacto do black metal, ele é momentâneo. Não tô falando de todos, né? Mas das bandas que acabaram ficando caricatas de si mesmo, de fase, e aquilo ali tem um impacto ali naquele primeiro momento, mas não se sustenta. Já The Number of the Beast se sustentou, envelheceu bem, não se tornou caricata em momento nenhum, e trouxe até para a cultura, e talvez até fora da cultura do heavy metal, o 666, né? Quanta gente, tipo, cara, eu não li 10 páginas da Bíblia. Mas aí eu sei mais da Bíblia pelo Iron Maiden do que pela primeira comunhão. Praga. Então, tipo assim, e aí como que você fala que o Iron Maiden é satanista? Se o Iron Maiden cita mais a Bíblia do que os caras, do que propriamente os caras.
É, porque a galera não vai procurar saber isso. A galera vai falar porque o álbum chama o número da besta. Praga, é isso. Número 6, Run to the Hills. Outro clássico absurdo do Iron Maiden, absoluto. Tá no playlist da banda de todos os shows eternamente até hoje. Rapidinha, a faixa galopante, Steve Harris assinado embaixo, aquele baixozinho, linda faixa. Geralmente fecha os shows do Iron, né? Geralmente é a faixa de encerramento dos shows. Ou pelo menos há muito tempo, que até onde eu saiba é a faixa de encerramento dos shows. Na turnê do The Book of Souls encerrava com esse dia, se eu não me engano. Pelo menos em BH foi com esse dia. Mas eu gosto, rapidinha. Clássico, né? Já enjoei, já desenjoei, já enjoei de novo. Aí hoje eu escuto muito de vez em quando, mas é tipo assim: é das músicas do Iron Maiden mais conhecidas de todos, até porque ela é bebezinha, dá pra tocar em rádio, dá pra tocar em qualquer lugar. E destaque pra mim aqui o vocal do Bruce Dickinson, principalmente na parte final, assim, insano. Bateria do Clive Burr, maravilhosa.
Maravilhosa.
Baixo, galopante do Steve Harris.
As guitarras do Cavalo são do caralho também.
Sim, os riffs iniciais são bons também.
Eu acho um dos riffs mais marcantes de guitarra, apesar da bateria ser muito sobressalente nessa faixa. E de óbvio, cara, velho. Você vê o Nico McBrain tocando essa faixa no Rock in Rio do DVD, né? Do CD, que é. Caralho, velho. Eu falo assim, eu não conseguiria nem 10 anos de treinamento de bateria, eu não conseguiria tocar essa música, não. Mas as guitarras tem, nossa, pra mim ali, é uma das mais marcantes, viu?
Não, o riff dela é insano também, os solos são bonitos, a música é muito bacaninha, rapidinha, mas muito bem encaixada. Música boa pra fechar show mesmo, tipo assim, sabe?
Uhum.
Sabe, assim, a galera já tá descansada lá, tipo, exausta. Igual foi no Rock in Rio, na verdade, 2001.
Você dá só o último gás,
a galera tava extasiada, a galera tava, tipo assim, por causa do show. Aí os caras, vou chegar e falar, não, beleza, vocês merecem. E vai lá e, puff, Rush the Hills. Aí a galera, tipo, beleza.
Você ficar um dia inteiro na grade, sol de 40 graus no Rio de Janeiro, aquele inferno, morrendo de calor. Você doido pra ver o Iron Man, beleza, aí começa o show do Iron Man. Aí o Iron Man fala que show de 2 horas, você... Porra, sei que. Mas lá dentro você também, assim, puta merda, acaba show. Não, a última música, você fala assim, pô, que pena, não, graças a Deus. Ai, que pena, graças a Deus.
Aquela decisão, agora, né? Você...
Só vamos tocar Run to the Hill. Você fala, caralho, velho.
Agora
eu vou chorar. Ou o cara chora, o cara morre, né, velho? Porque se o cara foi esmagado em 12 horas, nessa hora ele morreu.
No show que eu fui, velho, ele emendou a trinca, tipo, que se eu não me engano, foi até a trinca da turnê da Legacy of the Beast agora. é, Hello Be The Name, David Abendu e Rush The Hills. Nó.
E eu...
Não, foi lindo.
Não querendo, não querendo fugir muito, mas eu, só porque a gente lembrou do, e citou o Rock in Rio, o setlist desse Rock in Rio, cara, além de eles terminarem com o Run to the Hills, eles ainda mandaram War Child numa performance assim, do Bruce Dickinson. Que puta que pariu, velho.
Eu
a
acho,
performance dele no Rock in Rio. Nossa, aquele
eu, acho, ali, eu acho esse show todo espetacular. Todo e, maravilhoso.
Esse show tinha que estar no X-Videos.
É pornográfico. Esse show
esse é
fudido, para menores. Ele e tem uma imagem em Hello Be The Name, véio, que pega um cara que tá muito... Ele, tipo assim, eu vou mandar a imagem pro vocês, velho. É, vai pra galera, assim, fraga, pega um cara fazendo uma cara muito, assim, de... Ele tá dentro da música, fala, tipo,
uh-huh.
É muito... Aquela primeira parte, começa lentinho de Hello Be The Name. Enfim, daqui a pouco a gente fala disso, né? Porque a gente vai falar dela. Mas vamos lá, Doug. Run to the Reels.
Simplesmente uma das minhas músicas favoritas desse disco. Realmente, ali, a introdução espetacular, aquela bateria que eu quase sempre me pego imitando aquele começo de bateria, sempre. Aquela jogada de chimbal e caixa é espetacular aquilo ali, cara. Que introduçãozinha gostosa, cara. A guitarra entrando e a música é leve só na música, porque a letra não é não, tá?
Não, passa a letra bem é pesada, fi. É o Iron Maiden, né, a letra.
Aquilo que o Maurício estava comentando sobre... A The Number ser uma música teatral, Run to the Hills também é uma faixa teatral.
Sim.
Porque a genialidade dessa música tá... Porque, assim, a primeira parte da Run to the Hills é do ponto de vista dos indígenas e depois é do ponto de vista dos opressores. Que aí a música muda totalmente de tempo e ela fica totalmente galopante. É uma coisa... É uma música...
Se você pega o clipe, é exatamente a parte que mostra os cavalos chegando, que começa tomando cu.
Outro clipe!
Não, o do Run to the Hills é arrumadinho. É arrumadinho.
Cara, é banda de metal dos anos 80, cara.
Eu os clipes estão tão maravilhosos. Velho. Os clipes do Iron Maiden, velho. Nossa, o pior da consegue
ainda bem
ser...
Ainda bem que o Iron Maiden não investe
em clipe, velho.
Aliás, ainda bem. Agora investiu.
Agora investiu, né? Mas, puta merda. Falar a verdade, Iron Maiden com vídeo é sempre uma desgraça.
É. Mas é aquela coisa, né? Aquilo que é tão ruim, mas que fica bom. Tão ruim que é.
Ah, lembrando aqui dos clipes de animação antigos, velho. Nossa, desgraça. T-Hells é foda, velho. O cara toca pra caralho baixo, mas ele dá uns pitacos muito errado em vídeo.
Ah, dá, com certeza.
É, olha, nós estamos falando mal do boss.
Não, eu já mandei o WhatsApp pra ele.
Ele tá de boa, né?
Eu vou mandar uma brama pra ele, lá ele deixou.
Mas assim, o final dessa música é espetacular, né? A parte final dessa música, o pico do vocal que o Bruce Dickinson dá no final da música é animal, cara. E essa versão no show do Rock in Rio é simplesmente um absurdo. Aliás, o show do Rock in Rio ele só fica atrás do Live After Death, porque esse não tem como ser superado.
É, se a gente for comparar em termos de disco ao vivo, sim. Porque o Live After Death são dois shows, né? Ele é dividido em dois shows, o DVD, o CD, né? O Rock in Rio é um tiro, né? Vai lá e é nós mesmo. Tipo Live at Donington. É nós e pronto.
Uma coisa que eu acho que eles fizeram muito certo no DVD do Rock in Rio é que eu tenho pra mim que, assim, festival não é lugar de você tocar música nova. Você tem que tocar só clássico. Deixa pra tocar música nova quando você for fazer a turnê do disco, né? E, velho, o repertório do Rock in Rio, velho, pegou o A Child, pegou as coisas da época do Paul, velho.
Praga. E eles tocaram muita música até do Brave New World, foram seis músicas, seis faixas.
É porque pois assim, é, né? É porque assim, às vezes a gente fala que festival não é lugar de tocar música nova, mas algumas músicas do Brave New World elas já nasceram clássicas.
É.
As três primeiras são três petardos absoluto. Depois tem Blood Brothers, que é minha música do coração.
Blood Brothers ao vivo, cara, somente no refrão, uma coisa linda, né, cara? O público cantando junto, aquilo ali é... Até arrepia quando fala, velho. Nossa.
Eu concordo com você, Mário. The Wickerman, pra mim, era a música de abertura de qualquer show do Iron Maiden.
Nossa.
Funciona demais aquele riff inicial.
E muito teatral, de novo, né? Tipo, a gente fala disso. Porque começa só as guitarras e depois entra a bateria. E aí você lembra, né? Já vem na cabeça... Aquele anão de 1,60m, como mais de 1,60m, correndo e pula, velho, sobre o PA. O cara fala assim, se fosse eu, nessa corrida, eu já ia ter perdido todo o fôlego de show.
Aí você... Eu ia pular, já ia cair caindo. Já ia cair no chão e aí pronto. Já quebra o baixo, já, o show já acaba antes de começar.
Mas já ia ser igual o de Ouro Preto. Ó. Pulou, acabou o show, gente. Acabou, o vocalista não existe mais. Mas, tá, velho.
Maurício, mais alguma coisa sobre a Run to the Hills?
Oh, a Run to the Hills é uma coisa assim que, tipo assim, eu sou uma negação como músico. Eu nunca... Péssimo. Mas era uma música, foi a primeira música que eu descobri qual som que faz um baixo.
É, porque ela é galopatezinha, dá pra fazer, bacana.
Acho que se tiver elas, eu falo assim, cara, eu vou fazer uma música aqui só pra eu tocar, sabe? Tipo, só eu que vou aparecer nela, então toma aqui, ó.
É a música que ficou característico, o estilo do Steve Harris, aquele estilo galopan, aquele estilo de galopante do. O estilo de riff galopante do Iron Maiden.
É, não, saiu daqui, ué. Saiu daqui mesmo.
Que é exatamente quando ele faz a. A pose armando com...
Né? A pose clássica, Zeni.
A pose clássica dele fazendo... Só.
É, papai tá de aniversário hoje, parabéns novamente.
O Run to the Hills, e aí só concordo com você também, eu já tive minha fase que eu enjoei da música, mas aí você volta a gostar e depois você para de gostar também. Mas é igual eu falei no início do programa, o disco inteiro, The Number of the Beast, é um disco que eu não posso pegar pra escutar todo dia, senão eu não escuto outra coisa. É. Então, tipo assim, eu sei que eu amo esse disco, eu não preciso escutar ele todo dia, porque senão é do início ao fim e...
Não.
Aí toma tempo, aí você não faz nada.
É. Por isso que tem que deixar registrado, né? Thank you and happy birthday, Big Boss.
Cara, eu não sei se é nessa faixa, eu tava lendo aqui pra gente fazer o programa, que teve uma faixa, agora eu tô na dúvida se foi ela, na Hello Be Thy Name, que os caras chegaram pro Bruce Dickinson e falaram assim, cara, dá mais do seu vocal, e aí ele soltou, gravou, eu acho que é no Run to the Hills, que aí ele soltou aquele agudo, e aí foi o que ficou na música. Pra...
A galera falou assim, é disso aí que eu tô falando, porra.
É do caralho.
Número 7, Gangland. É a faixa que eu falei que pra mim é aleatória. É boa,
Patinho
não,
feio.
É boa, é bacana, não é ruim, longe disso. É baixo, bacana também. Steve Harris aqui tá bem, né, na casinha dele, mas eu prefiro a música que ficou como extra, que é Dr. Eclipse, que eu colocaria no lugar dessa, entendeu? Mas, no, além de hoje, é uma faixa ruim, mas pra mim é uma faixa mais aleatória. É das faixas do álbum que eu geralmente...
O Steve Harris não gosta dela.
Até porque a próxima, mas enfim. É, uai, se o filme, tô certo. Se o patrão não gosta, eu também não gosto. Tô certíssimo. Tô em casa.
Mas fala, ela é a patinho feio, realmente, do disco. Eu gosto muito dela, mas obviamente, se você colocar numa balança, ela perde de goleado pra qualquer uma das outras faixas, né? E a única observação que eu tenho é que ela é totalmente uma música que foi feita. Muito provavelmente ainda pensando no Paul Dayan cantando.
Com certeza. É a música que remete também às fases anteriores do Iron Maiden.
Ela é mais crua, mais rapidinha. Eu, assim, eu às vezes até consigo imaginar o Paul cantando que a gente falou, né? Invaders, a Gangland. Até a 22 Occasion Venue eu ainda consigo ver um pouquinho do Paul cantando essas músicas, fraga. É, mas a Gangland realmente ela é a patinho feio, né? Ela tinha que existir, né? Pra gente ter um ponto negativo no disco. Não seja um ponto negativo, mas é a menos boa.
Pra gente dar 11 em 10 daqui a pouco, tem que ter uma ponte feia. Né?
Eu ainda vou dar 11 em 10, mas... É a patinho feio mesmo. Do
depois eu que sou um fã de Iron Maiden da galera também, beleza. Mas tudo certo. É. Vai lá, Doug, Gangland.
É aquela faixa que... É, parece até que ela entrou no disco só pra cumprir tabela mesmo, porque eu também não sou dos vários fãs dela. Não é uma música ruim, mas é aquela música que eu trocaria facilmente pela Total Eclipse. Totalmente, eu trocaria fácil essa música. Parece aquelas músicas que entrou só pra preencher o espaço do vinho.
É a música pra você ir pegar a cerveja quando você tá ouvindo, você fala, ah, vou aproveitar
que eu vou
pegar. E nunca mais foi tocada, né, depois da turnê do Zé,
É aquela música que o pessoal diz assim, pô, galera, ficou legal aqui, ficou legal disso. Pô, mas o vinil tem 40 minutos, tem que colocar mais uma. Você tem uma música aí? Ah, tem essa aqui. Ah, vai essa aqui mesmo. Pronto.
Não vai dar tempo de gravar. Pega essa aqui mesmo.
Mas o que a gente falou, nem de longe é uma música ruim, e o Bruce também tá bem. O Bruce, igual a gente falou antes, da versatilidade dele, ele consegue encaixar as músicas. Eu já falei várias vezes aqui que eu acho que o Bruce é tipo assim, em qualquer faixa do Iron Maiden eu prefiro com ele. Todas que eu ouvi até hoje. Até uma que eu gosto muito, mas muito mesmo com o Blaze Bellamy, que é Man on the Edge, eu acho melhor com o Bruce.
Eu tenho minhas músicas que eu prefiro com os outros vocalistas, mas não cabe a discussão.
Esse aqui é outro
dia. Mas o The Number of the Beast é da voz do Bruce, não tem como.
E outra coisa, né? Assim, o Iron Maiden já fez coisa bem pior que isso daqui. Pior.
Nossa Senhora.
Ah, ó.
Pra frente que eu digo, mas vamos lá.
Total. Talvez tenha sido assim, a primeira música ruim. A primeira música menos boa do Iron Maiden, nos três primeiros discos.
Sim. Talvez a música mais aleatória nessa até então. Até aqui. Faixa número 8, Hallowed Be Thy Name. Amor da minha vida inteira. Foi a minha faixa preferida do álbum, da banda, da história, talvez. Eu sou apaixonado com essa música aqui, a letra dela, a teatralidade dela, que a gente já falou aqui várias vezes. Essa música aqui é teatral demais. A performance do Bruce Dickinson na música já é impactante. Ao vivo, então, é algo que chega a ser assim, impressionante. A música é muito rápida, muito difícil de cantar. Tipo assim, e tem dois solos, tem as viradas, tem a parte mais progressiva, tem os riffs sinistros. Nossa, repito, né? Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser mera casualidade, porque é minha faixa preferida da banda desde sempre. E desde que eu conheci essa faixa aqui no The Best of the Beast, e pouco depois eu conheci ela na versão que eu mais escuto, que é a versão do Rock in Rio 2001, que eu falei, pronto. E quando eu escutei ao vivo, eu lacrimejei. Falei, bom, né? Tô bem, posso ir embora pra casa agora que eu tô feliz. O Bruce Dickinson tá muito maravilhoso nessa música, acho que é uma faixa muito difícil de cantar. Baixo do Steve Harris tá sinistro, guitarras, os solos são lindos, a bateria também tá insana, a música pra mim é completa. E pra mim é a melhor música do álbum de longe, né? Já pulando isso aqui, porque eu vou falar de novo isso aqui daqui a 2 minutos, mas tudo bem. Vai lá, Doug, Hallowed Be Thy Name.
Simplesmente a música que me fez me tornar fã do Iron Maiden. Só isso. Toda a música que me... A música que me ganhou, sabe? Nessa coletânea mesmo foi a música que me ganhou, sabe? Ela é toda linda, cara. Desde aquele começo lento, soturno. Quando a música explode, na parte progressiva, aquele final simplesmente avassalador, animal, que ao vivo, então, é duas vezes mais espetacular ao vivo. Sem palavras, cara. A bateria do Cliff Burton tá afiada, o baixo do Big Boss tá lá no talo, o vocal do Bruce nem se fala. Nossa, cara, essa música é simplesmente perfeita. Botou um lacinho perfeitinho, assim, uma maneira perfeita de encerrar um disco.
E o nome da faixa, né? Santificado Seja o Vosso Nome.
Tipo assim,
os caras terminam o álbum que tem o nome de The Number of the Beast falando Santificado Seja o Vosso Nome. Tipo,
não, e
quer fazer polêmica? Toma!
Não, e é sobre uma música que o cara está está prestes a ir pra forca na... Está prestes a ser executado.
A história da música é linda, velho. O cara tá prestes a ir pra forca, tá questionando tudo que é real, o que não é real, se tudo que aquilo aconteceu mesmo, se Deus existe, por que eu tô indo morrer, né?
Não, fora que essa música ao vivo gera um dos melhores momentos ao vivo, né? Que é antes daquela parte final que o Bruce fica cantando, né? Scream for me! Bota o nome da cidade aqui, ó.
Essa música
ela é do
vivo,
caralho. Né? Ela é do caralho. Não, vai o início vida, dela, né? Ah, bicho, qual fã de Iron Maiden nunca tentou cantar, né, velho? Hello Be Thy Name e conseguir fazer os agudos de Bruce Dickinson, somente no início.
Eu falho veementemente até hoje.
Não. não, e o tanto que ele segura, né, no início da música. Velho, não consigo nem segurar, ainda mais dar os agudos, né? Então, e ela é uma faixa grande.
É a maior do álbum.
Mas não sei se, tipo, eu acho que foi a primeira grande faixa do Iron, não lembro. Eu acho que nos outros discos não tem uma faixa com tanto tempo. E, cara, ele foi uma coisa assim que mostrou que é possível fazer música grande sem perder a potência dela, né? Sem perder, que ela é uma música que ela cresce. Né? Diferentemente da maioria das músicas que vão, digamos, diminuindo o ritmo, mas ela não, ela começa mais lenta e ela cresce, né? E ela dá um show de... Eu acho que ela mostra o quão Iron Maiden se tornou uma banda coesa, né? Com Hello Be Thy Name. Você terminar um disco que foi um disco que você apresentou um novo vocalista, o Steve Harris abriu mão de ser 100% o autor das músicas e contou com a participação de outros membros. E você termina com uma faixa como Hello Be Thy Name, onde toda a banda tá no auge da sua performance. Cara, não tinha como... Não tinha faixa melhor pra encerrar o disco, Fraga. Então,
assim... Que solos. Nossa, solos.
Nossa, cara.
Cara, eu acho que foi assim, tipo, pra quem... Eu, quando eu comecei a escutar, cara, eu nunca imaginei... Você escutar 7 minutos de música, Fraga, é algo que você pensa, caralho, velho, é uma coisa maçante, né, velho? Mas ela não é maçante, Fraga. Ela é uma faixa muito foda. Muito foda. Novamente, contando uma história. E como que o Iron Maiden sabe contar história, né? É do caralho. E o Iron Maiden conta história e história, né? Tipo, tanto histórias verdadeiras que a gente teve no disco... Invaders conta a história de invasão dos Vikings, Run to the Hills é a invasão, né, a guerra nos Estados Unidos, né?
Contra os índios, né?
Dos nativos contra os estadunidenses, né? E aí você tem a Hello Be Thy Name, que conta a história de um prisioneiro, você tem The Prisoner, que é baseado numa série, ou seja, tipo, o Iron Maiden é uma banda de histórias, né? Eu vi uma chamada de um... Eu não cheguei a ver o vídeo, não sei nem de quem que é, mas eu já concordei com o cara, falei, cara, se você escutar o Iron Maiden, é você estudar história, velho. É obviamente por quê, né? É. Você tem Steve Harris e Bruce Dickinson na banda,
os
né?
Os caras então, são historiadores.
Né? Então é do caralho. Hello Be Thy Name encerra o disco. Eu acho que quando... Eu fico imaginando quem pegou 82, pegou esse disco, na hora que terminou de escutar Hello Be Thy Name, falou assim, eu quero mais disso aqui. Eu quero mais Iron Maiden com Bruce Dickinson. E, cara, o Bruce Dickinson encerrou, né, digamos assim, essa primeira parte dele no Iron Maiden, fechou com chave de ouro.
Né? Pô, se os caras cobraram ele pra soltar mais vocal nessa aqui, ele conseguiu, né? Eu acho perfeita, velho. Pra mim, é a música do Iron Maiden que ele não tem defeito. Eu escuto possivelmente todos os dias. Ou alguma hora que eu tô passando música, eu boto a versão do Rock in Rio ao vivo, em 2001, E, por sinal, o Bruce Dickinson deu uma travada no último Rock in Rio, velho. Ele tava passando mal, né? Ele fez o show passando mal. Fez aquele show espetacular passando mal. Mas ele nessa música, na parte final, ele deu uma engasgada. Ele deu uma...
Mas, né?
Mas nada que me faça...
Ah, culpa dele, velho.
Notinha de 0 a 10 e faixa preferida. Sem muitos rodeios, né? Eu já acabei de falar a minha aqui. Então, repito, é Hello Be Thy Name. E o álbum é 10 de 10, fácil. Tem de 8 músicas, tem uma que eu pulo. E se eu pular, o resto eu escuto de trás pra frente, de frente pra trás. Gosto demais. Isso aqui é uma sumidade do heavy metal. Se eu der menos que 10, eu vou estar sendo contra a minha própria síntese de apreciador de música. Então, 10ão e Reload the Name. Vai lá, Doug.
Nota 10 e Reload the Name também. Essa é fácil.
É nóis. Hoje eu ganhei o jogo. Vai lá, Maurício.
Eu vou dar nota 666.
Mais que 10.
Não, cara, hoje a minha favorita, eu vou dar... Cara, eu vou de Child of the Damned.
É, boa escolha demais também. É outra da minha favorita. Tá no meu pódio 3, tá no meu top 3 desse álbum.
Pra mim, qualquer um que você falar pra mim, eu ia concordar, mas hoje eu vou de Child of the Damned, porque eu acho que ela... É porque eu gosto de banda que sabe fazer balada, fraga, música bonita, sabe?
Essa música meio triste, meio pesada, né? Uma balada pesada. Uma balada...
Sim, sim. Então, tipo, fico com Child of the Damned. Por ser uma coisa diferente do que você possa imaginar de Iron Maiden. Né? Assim, a gente conhece, a gente espera, mas pra quem não conhece, talvez, Tears of the Damned, pra mim, é a música fodona de hoje.
Sai bem. Hoje, né? Amanhã muda.
Mas você pergunta, eu falo.
Galera, esse foi mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock, da página do Instagram Let's Talk About Rock. Hoje a gente pegou o álbum escolhido pelo nosso parceiro Maurício Almeida e ele escolheu nada menos que o The Number of the Beast.
Posso trazer uma curiosidade?
Claro.
The Number of the Beast quase trouxe o Iron Maiden para tocar no programa do Chacrinha no Brasil. Porque foi o primeiro álbum do Iron Maiden lançado no Brasil, foi o The Number of the Beast. E aí o disco fez muito sucesso, e aí com isso os dois primeiros também vieram para o Brasil. O The Number of the Beast ganhou o disco de ouro aqui no Brasil. E aí, acho que na época o Chacrinha estava na Band, a Band entrou em contato com a EMI para saber se a banda não poderia vir e receber o disco de ouro no programa.
Olha.
Era o maior comunicador da época, né? Era o Chacrinha. Por problemas de agenda, o Iron não conseguiu ver. Agora, nossa, você imagina, Iron Maiden com o Chacrinha. Cara, pegando o abacaxi do Chacrinha.
Cara, ia ser doido demais, mas ia ser aleatório demais, velho. Ia ser a foto mais aleatória da história do Iron Maiden.
Cara, isso ia ser tão aleatório quanto o Cordes no Perdidos da Noite, tá ligado? Ia ser aleatoriedade nesse nível, assim.
Aquela entrevista do Angra pra aquela mulher.
Pra TV de mulher, essa entrevista é maravilhosa.
TV mulher lá, nossa, aquele negócio, aquele corte é maravilhoso.
Não. O cara
tocando a bateria no vento é maravilhoso.
Não, os caras falando que vai tocar Time Clock Baby. Nossa, é maravilhoso isso, velho. Os caras todos tocando com o instrumento invertido, nossa, aquele vídeo é puro ouro, aquele vídeo.
Então, galera, hoje a gente falou sobre o The Number of the Beast, discorremos aqui faixa a faixa sobre o álbum, opinião geral, vendas e tudo mais. Agradeço demais a galera que esteve aqui comigo, mais uma vez, muito obrigado, Doug, como sempre, todo dia, valeu pela participação.
É nóis, é sempre uma satisfação e... Falar sobre um clássico é sempre prazeroso e fácil, né?
Esse podcast foi delicioso, porque foi reto.
Delícia.
A gente falou que veio e pronto.
Ó, só falar que eu não tô mentindo. A bateria do meu celular tá em 66%, tá? Deixa eu ver.
Não, e hoje eu também vou mandar um abraço especial pro editor, que hoje ele vai ter bem menos trabalho. Hoje o negócio é redondinho.
Com certeza. Hoje vai trabalhar menos mesmo. E Sinner, muito obrigado, cara, pela presença.
Valeu.
Valeu mais uma vez pelo tempo. Sempre bom.
Quando der, tamo aí.
E falar de Iron Maiden com você é sempre um prazer, cara, porque a gente, né, quase não gosta.
Gosta pouco, né?
Galera, pra quem curte nosso trampo, escute os episódios lá no Spotify, em todas as plataformas disponíveis. Divulga o Let's Talk About Rock, segue a gente, dá aquela moral. Aquele abraço. Fui.
Vamos.